A Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas foi relançada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, Elisabeth Ferreira.
Entre as prioridades, Edson, do colegiado, está a implantação de uma linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia, né, por tempo de serviço, para socorrer as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, principalmente porque eles atendem, né, pelo Sistema Único de Saúde. Está prevista em lei que já foi sancionada, né, essa linha de crédito em dezembro do ano passado pelo então presidente Michel Temer.
Bom, quem já está conosco na ponta da linha para falar sobre essas bandeiras, né, no setor aí, que vivem uma grave crise, aliás, uma crise que é bastante longa em termos, inclusive, de tempo de duração, né? Quem está com a gente é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Deputado, muito bom dia.
Bom dia Edson, bom dia Isabel, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara, bom dia ao Brasil. Olha, nós estamos, ontem foi reinstalada a frente parlamentar, esta frente parlamentar teve já a presença de mais de 250 deputados federais que até o momento já demonstraram o interesse de participar e 17 senadores, que era uma frente mista.
Ah, sim.
Nós tivemos a presença também do Edson Rogatti, presidente da Confederação Nacional das Santas Casas, e levantamos pautas que serão apresentadas ao Congresso Nacional, seja nas duas casas, Câmara e Senado, e ao governo federal. Aí ao ministro Mandetta, ministro da Saúde, que tem conhecimento da área, já foi deputado federal, já me ajudou quando eu relatei o relatório que tratou das dívidas das Santas Casas em 2012. Uhum. Mandetta era o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. E naquela época, vocês terem uma ideia, nós apuramos 12 bilhões a dívida das Santas Casas. Hoje, a dívida crescente chega a 21 bilhões, com bancos, fornecedores, impostos. Portanto, toda a dívida que a Santa Casa vem acumulando, graças ao subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, ou seja, os valores baixos da remuneração, da contraprestação de serviços que as Santas Casas fazem ao atender a população, que é a sua missão, que é a população que mais precisa. Então, esse será um problema que nós vamos enfrentar agora com muita vontade. O ministro tem dado essa posição. Ontem, na reinstalação, muitos deputados apareceram, foram para lá e topecaram, deputados de primeiro mandato. O que é isso é importante. Muita gente veio de Santa Casa, veio uma renovação grande do Congresso, muitos médicos, muitas pessoas sensíveis à área, e foram criadas 5 vice-presidências regionais para que possam estar mais próximas às frentes parlamentares das assembleias legislativas, que também foi outra tendência que a Frente Nacional acabou colocando, né, estados importantes como o estado de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, criaram frentes parlamentares nas assembleias legislativas das Santas Casas, em apoio às Santas Casas. Então, ontem nós traçamos uma meta para ter uma nova reunião, aí sim, com a presença de diversas casas do país, trazendo a prioridade, que é evidente, ou a melhoria do financiamento dos contratos das Santas Casas com o SUS, e esta linha que vocês acabaram de citar, que veio por uma medida provisória, para a rolagem dessa dívida com o banco.
Uhum. Veja, agora,
essa dívida que o senhor falou, 21 bilhões que o senhor disse, né? E a gente comentou aqui sobre essa medida provisória que foi transformada em lei, autorizando essa linha de crédito com recurso do Fundo de Garantia. Eu gostaria de saber do senhor, deputado Antônio Brito, se isso vai resolver. São 5%, né, do que é aplicado no Fundo de Garantia para essa linha de financiamento. Esses recursos, eles serão suficientes? Quais serão os desafios para que esse socorro financeiro chegue às Santas Casas e se serão suficientes para resolver a situação?
Não. Esse é um paliativo pelo qual as Santas Casas terão que pagar, porque, na verdade, é um empréstimo bancário. E ainda, no final do ano passado, com a medida provisória 859, o governo federal, do governo anterior, ampliou os juros. Portanto, os juros eram até 8,66% ao ano. Agora, com a linha, com a possibilidade dos bancos oficiais, Banco da Caixa, Banco do Brasil e o BNDES, poderem cobrar o chamado spread, que é a sua remuneração de até 3%, os juros passam 12%. Então, passa juros de mercado. Então, na verdade, ou a gente rever essa medida provisória 859, ou ver alguma coisa, ou a gente pode fazer, continuar fazendo a rolagem, mas com juros de mercado praticamente a 1%, 0,9% ao mês. Vocês imaginem, nós estamos falando do pagamento dos juros e do passivo com dinheiro subfinanciado do SUS, que é o único dinheiro que a Santa Casa tem. Uhum. Então, 900 Santas Casas são o único serviço de saúde em municípios brasileiros. E muitas Santas Casas são 100% SUS. Portanto, elas vão ter que tomar um dinheiro para pagar o subfinanciamento e pagam o dinheiro do subfinanciamento com juros. É isso que nós estamos debatendo com o setor. E a população precisa...
E a tabela do SUS continua a mesma, né?
A mesma. E aí, mas por que a Santa Casa sempre continua em crise? Bom, as Santas Casas vieram em crise, mas ninguém pode dizer que patrimônios como esse são mal geridos. A Santa Casa de São Paulo tem 400 anos. A Santa Casa da Bahia tem 400 anos. Vieram da fundação da cidade em 1549. Então, não pode nós imaginarmos que Santas Casas com 400 anos são mal geridas. A população brasileira, ela doa, a população brasileira se envolve, no interior faz várias ações, é um patrimônio voltado. Posso citar filantrópicos, porque à frente ela tem Santas Casas e hospitais filantrópicos.
Sim.
Também levando as APAES, porque as entidades filantrópicas também compõem a frente, todos que fazem convênio com o SUS. Então, muitas entidades vivem da abnegação dos seus voluntários e da população. Mas isso não dura muito tempo, porque isso com a tabela defasada a cada momento, sem reajuste, desde 2013, ali, 6 anos, que essas nossas contratos com o governo não sofrem reajuste nem no incentivo que é dado à tabela e nem na própria tabela. Vocês imaginam como é que pode ser? Aumentar água, aumentar luz, telefone.
Então, deputado Antônio Brito, não seria o caso da frente parlamentar atuar nesse sentido de tentar rever essa tabela do SUS?
Claro, esta é a meta. A meta é sentar com o ministro Mandetta, sentar com o governo federal, contar com a sensibilidade do presidente da República, que foi atendido na Santa Casa, que tem declarado isso aos serviços que foram feitos pela Santa Casa de Juiz de Fora.
Sim, sim.
E é o que eu sempre disse, a Santa Casa, mas eu não preciso da Santa Casa, porque eu não vou estar na Santa Casa para atender a população carente, não. Santa Casa para atender a todos os brasileiros.
Sim, sim, sim.
E a gente pode ter um problema, um acidente, derrame, um infarto, um acidente de urgência em qualquer lugar do país. Em capacidade de 2.000 hospitais, a gente vai ao hospital mais perto, a gente não escolhe o hospital que vai quando sofre um acidente ou sofre qualquer problema.
Agora, deputado, a liberação desses recursos que são dessa linha de crédito que foi aprovada, né, e foi sancionada em dezembro do ano passado, quais são os entraves para que esse dinheiro de fato chegue? Porque eu sei que ele é paliativo, mas um paliativo que, de um certo modo, tem que ser liberado para poder ver se pelo menos uma parte disso se resolve ou se ameniza o problema. Quer dizer, os recursos não estão sendo liberados?
Não há entraves.
Não há entraves.
O mundo já se reuniu, não. A Caixa Econômica deverá estar operando essa linha, segundo informações que nós obtivemos a partir do mês de março, agora. As Santas Casas terão, evidente, que passar por todas as regras, e aí eu concordo, evidente, que tem que passar pelas regras do Banco Central e da linha de empréstimo. Muitas Santas Casas já têm empréstimos com a Caixa, então a ideia é que a Caixa Econômica, que é o banco que mais empresta no país hoje, as Santas Casas, elas façam a rolagem pelos próprios empréstimos já existentes na Caixa, alongando a dívida e permitindo parcelas mais suaves, né, do pagamento dessa dívida, desse passivo, que só na carteira da Caixa chega a 6 bilhões de reais, aproximadamente.
Uhum.
A carteira da Caixa é de 3 a 4 bilhões. Se você somar mais Banco do Brasil e BNDES, soma quase 3 bilhões em banco. Então, isso é necessário que esses bancos coloquem ali para funcionar para que a gente possa rolar. E, evidente, que muitas Santas Casas que tomaram empréstimos antigos, os juros são os mesmos. Mas muitas estão tomando recursos até a 20% ao ano. Então vai haver uma redução de fato dos juros, mas não é o suficiente para você sanar o problema. Como bem disse você, Edson, o problema será sanado na hora que a remuneração dos contratos da prestação de serviço do Sistema Único de Saúde for, por exemplo, igual ao do Sistema de Saúde.
Uhum.
Por que uma Santa Casa atende ao pior plano que possa acontecer? Ele atende um valor de uma consulta 3 vezes ou 4 vezes maior do que o SUS paga. E muitas vezes até o próprio ressarcimento do SUS para o plano de saúde é maior do que ressarcir as outras casas. Então, eu acho que precisa a gente sentar para dizer o problema está aqui. É só a gente pagar melhor, mesmo que não seja o que o governo pudesse pagar, que um plano pagasse. Mas não pode pagar R$10 numa consulta. Então isso realmente não tem, a gente não pode viver sabendo que aquilo ali não remunera, Santas Casas atendendo de qualquer jeito, lutando para sobreviver e a gente vivendo nessa crise continuada.
Isso agora, deputado sentido. Antônio Brito, o senhor disse que não haverá entraves para a liberação dos recursos, mas naturalmente as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, eles devem ter algum critério para que eles possam receber esses recursos?
É o que eu disse, as regras do Banco Central. As Santas Casas têm que estar com rede, com sua a classificação de crédito, as Santas Casas têm que estar plano de gestão.
Ah, eles têm que atender também o Sistema Único de Saúde.
Isso sem dúvida, mas isso nem precisa dizer. Você imagina, as Santas Casas hoje, elas têm um extrateto do SUS enorme. Isso aí não tem a dúvida. As Santas Casas, elas não só atendem o plano de saúde, porque as Santas Casas também têm asilos, tem unidades para idosos, tem unidades para pessoas com deficiência, tem unidades para crianças. Então, as Santas Casas elas são um complexo social enorme. Se você visita a Santa Casa, você fica impressionado com a capacidade que ela tem. Elas têm várias atividades, tem inclusive pacientes que às vezes não estão credenciados, ou, por exemplo, chegou um paciente na porta da Santa Casa com um acidente e não está credenciado aquele procedimento, ela vai atender, porque ela é porta aberta. Então, isso sem sombra de dúvida. E se precisar atender mais, não tem problema. O problema hoje não está na capacidade e na missão que as Santas Casas têm. O problema hoje está em que a gente tenha a clareza com o governo de reajustar. Porque se uma Santa Casa amanhã tiver que atrasar uma parcela de um imposto, você pode ter certeza que a multa será cobrada. Porque muitas vezes o gestor municipal ou o gestor estadual, quando não tem o dinheiro, muitos estados brasileiros entraram na recuperação fiscal. Eles pegam o próprio recurso federal da Santa Casa e não repassam para a Santa Casa. O recurso de prestação. Então não é só o valor defasado. É que às vezes o dinheiro do serviço prestado chega no caixa da prefeitura, ela não tem o dinheiro, segura, paga atrasado. E às vezes o imposto que é para pagar no mês é pago com multa. Então o problema é mais complexo, é preciso que a gente chegue junto, porque eu tenho esperança com a reinstalação da frente parlamentar, com o apoio maciço dos deputados federais, senadores, e com o apoio do governo federal, com o ministro Mandetta, e com todos que têm essa sensibilidade, que a gente vai equacionar e agora sim resolver o problema da Santa Casa.
Deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, conversando com a gente, ele preside a Frente Parlamentar Mista de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco do nosso painel eletrônico nessa manhã de quinta-feira. Grande abraço, obrigado pela entrevista.
Grande abraço, queria informar também que estou indo para Portugal, missão oficial, nós vamos ter um encontro das Santas Casas de Portugal, que começa hoje e vai até, portanto, sábado, com a presença do primeiro-ministro de Portugal, presença do presidente de Portugal. Só para lembrar, são das casas vieram de Portugal.
Sim.
São 400 em Portugal e são mais de 4.200 no mundo. E tem a mesma filosofia e, portanto, é uma rede de entidades que vieram com os portugueses para o Brasil, aonde se prega a fraternidade, a missão. E lá também, as Santas Casas, tem a mesma filosofia de servir as pessoas que mais precisam e estão à disposição. Então, também estaremos fazendo esse intercâmbio com Portugal a partir de hoje.
Obrigado, deputado. Grande abraço aí. E boa sorte aí, boa sorte nesse trabalho aí. Valeu demais.
Bom dia.